Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o risco de telas, de computadores, de celulares para a saúde de crianças e adolescentes. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcelo Masrua, que é neurologista infantil e que recentemente lançou o livro chamado Salve Seus Filhos, com o seguinte subtítulo: Como as telas estão lesando o cérebro de crianças e adolescentes e os 7 passos para livrá-los do vício digital. Dr. Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. É um prazer falar com você e com a sua audiência.
Doutor Marcelo, eu vou fazer, então, aproveitar o subtítulo do seu livro e perguntar ao senhor como as telas estão lesando cérebros de crianças e adolescentes.
De múltiplas formas, há impactos graves com relação ao desenvolvimento da linguagem para crianças pequenas expostas a telas, crianças com menos de 3 anos de idade. Há comprometimento da capacidade de manter a atenção, que a gente chama de atenção sustentada. Isso é observado em crianças maiores, em adolescentes, em adultos também. Há prejuízo das funções executivas do cérebro. Dentre as funções executivas estão a capacidade de inibir comportamentos indesejados, capacidade de planejamento. Há uma desregulação emocional também. Para quem tem um uso excessivo de telas, há uma maior propensão a uma dificuldade de controlar as emoções. Há também um efeito direto das telas sobre o sono, interferindo com a qualidade e a quantidade do sono, a memória e o comportamento social. O cérebro da criança está em formação e ele é profundamente moldado pelas experiências vividas pela criança. Quando a principal fonte de estímulo passa a vir de telas, o desenvolvimento pode ser desviado de forma muito significativa. Então, já tem estudos mostrando comprometimento do córtex pré-frontal, por exemplo, que é responsável pelo planejamento, inibição de comportamentos, as funções executivas e pela tomada de decisões. E estudos que mostram também comprometimento do sistema límbico, que regula as emoções. Há impactos também no giro temporal superior do cérebro, que está relacionado à linguagem, nos circuitos dopaminérgicos, que fazem parte do sistema de recompensa do cérebro, e essa combinação afeta a capacidade da criança de se autorregular, aumenta a chance de vício, de dependência, de adição a telas, e influencia na capacidade de aprender de forma profunda e desenvolver vínculos sociais saudáveis.
E, doutor Marcelo, a gente vê que no caso, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, há até um alerta de que até 2 anos de idade a criança não deve nem ter contato com essas telas, né? Depois
Exato. Se
estabelecem regras em que, por exemplo, de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia de contato com tela, de 6 a 10 1 a 2 horas no máximo por dia, de 11 a 18 anos, entre 2 e 3 horas no máximo por dia. Mas o que a gente vê é eu estava vendo uma pesquisa da Electronics Hub sobre 2023, mostra que a média do brasileiro em frente a uma tela é de 9 horas e 13 minutos por dia. Quer dizer, nós estamos muito fora.
Exatamente, é demais.
Né?
Exatamente. E aí, Humberto, o que acontece? Existem diferentes tipos de uso de telas. Quando o uso de tela é para fins acadêmicos ou de trabalho, você tem uma maior tolerância para esse uso, quer dizer, o tempo de uso. Agora, esse uso passivo, recreativo, com, por exemplo, conteúdos ultra rápidos, tipo vídeos muito curtos, de poucos segundos, esse é o uso mais deletério das telas, né? Então, o uso focado na pesquisa, por exemplo, na elaboração de trabalhos, esse é um uso potencialmente benéfico. Claro que também em excesso vai fazer mal, mas esse uso meramente recreativo e passivo, por exemplo, um videogame ainda tem um uso, apesar de ser recreativo, ativo. A pessoa interage com o conteúdo. Mas o uso passivo, em que o indivíduo fica como um autômato na frente do celular ou de uma televisão com vídeos ultra rápidos, esse é o uso mais deletério que pode ter para criança e para adolescente.
Pois é, doutor Marcelo, a gente ainda tem um outro uso, né, que eu estava vendo da criança que, por exemplo, acelera o conteúdo para ver se consegue, ou adolescente, para ver se ganha tempo no aprendizado, e na verdade as pesquisas mostram que não há esse ganho, né?
não há esse ganho e isso acaba levando um padrão de funcionamento cerebral muito intolerante. O indivíduo não tem tolerância para ver o vídeo no ritmo normal. Isso interfere com o aprendizado normal e prejudica a fixação de conteúdos e a aprendizagem. Então, esse hábito de acelerar os vídeos, ele vai num caminho difícil de reverter, porque o indivíduo fica com pouca tolerância para assistir os conteúdos no ritmo habitual.
Pois é, doutor Marcelo, imagina o contato dessa pessoa com outra pessoa, que ele não pode acelerar a pessoa, né?
Exatamente.
Imagina o que vai acontecer.
Exato. As crianças ficam mais intolerantes, com maior dificuldade para regular as emoções, ficam mais desatentas, com mais crises de explosão, de raiva, né? E tanto é que um dos sinais para você avaliar se a criança está usando em excesso é justamente perceber essa questão emocional. Se quando você tira a tela da criança, ela se desorganiza, não consegue ficar, brincar de outra coisa, isso é uma das pistas para você suspeitar de que está já havendo um uso abusivo e uma adição às telas. Esses dispositivos, Humberto, eles foram, principalmente o celular, eles foram desenvolvidos, os seus aplicativos, para deixar o indivíduo adito, viciado. Isso é falado abertamente pelos engenheiros lá de software do Vale do Silício, na Califórnia. Inclusive tem um documentário muito bom que eu sempre recomendo, que é o Dilema das Redes, né? E vários desses profissionais entrevistados falam que dentro das faculdades de tecnologia há cadeiras, há disciplinas de que ensinam psicologia, a parte comportamental, como deixar o indivíduo preso no aparelho, cada vez mais preso. Então, por exemplo, essa questão da barra de a rolagem infinita, que o indivíduo fica descendo, mexe o dedo para baixo e surge um novo conteúdo, os mecanismos de curtida e notificações de curtidas. Tudo isso não é ao acaso. Eles testaram e verificaram quais são os mecanismos que deixam a pessoa presa por mais tempo nos conteúdos. E isso a criança é ainda mais vulnerável, porque ela não desenvolveu ainda os mecanismos mais adequados, mais maduros de controle desses comportamentos. Então a criança tem uma propensão ainda maior a ficar viciada nesses aparelhos.
Quer dizer, doutor Marcelo, ela não tem senso crítico desenvolvido ainda, né? Ela não tem
Isso.
nem capacidade de entender tudo o que aconteceu na vida dela. Imagina recebendo esse volume de informação e, inclusive, questão da rede social, né?
Isso. Que as redes sociais, elas estão levando a falsas impressões falsas para essa população que não tem esse discernimento. Então, na rede social, todo mundo é feliz, está todo mundo viajando. E por exemplo, isso afeta muito, principalmente meninas, né, que se comparam mais e elas têm um volume de uso de rede social maior que dos meninos. Os meninos é mais videogame e as meninas é mais rede social. Então, você tem um aumento dos índices ao longo dos últimos anos de depressão, de comportamentos autolesivos, inclusive de ideação suicida e cometimento de prática de suicídio, né? Esses índices aumentaram nos últimos anos em adolescentes e crianças. Isso tem relação com o uso disfuncional desses aparelhos. Redes sociais não deveriam ser usadas por indivíduos menores de 16 ou 18 anos de idade. Inclusive, quando vai se cadastrar, existe esse aviso, só que na maioria das vezes é desrespeitado. Então, cabe aos pais limitar esse uso, né? Porque realmente são aplicativos que têm esse potencial.
Pois é, doutor Marcelo, o senhor falou duas vezes na palavra vício, que é uma coisa bastante grave, né? E que
Isso.
nem sempre parece que os pais percebem o risco que esse uso excessivo traz a partir dessa noção do vício, né?
Os pais acabam achando, Humberto, que o indivíduo dentro de casa mexendo no celular ele está seguro, mas isso é um ledo engano. Você provavelmente ninguém deixaria um filho, uma criança pequena de 6, 8 anos conversar com um estranho. E nesses aparelhos existe essa possibilidade, né? Em videogames também que permitem jogos interativos online, nas redes sociais. Então, os filhos. Teve uma série recente no Netflix que fez muito sucesso, Adolescência, né? Que mostrou justamente isso. Seu filho dentro de casa, se ele tiver online, ele não está seguro, a não ser que você supervisione o que ele esteja fazendo. Né? Então você tem que ser, você é o responsável enquanto pai, mãe, é o responsável, você tem que ter o controle do que o seu filho está acessando, dos conteúdos que ele está vendo, né, daquilo que ele está realmente assistindo ali no celular dele ou interagindo. É, se for por exemplo, um jogo online que não permita conversa online, né, você tem que se interessar por isso. Não tem como hoje o pai simplesmente ligar o dispositivo e dar na mão da criança. É a receita mais fácil para ter um desfecho trágico. Então, assim, o pai é responsável, por isso o título do livro. Você é o responsável por salvar seus filhos desse tsunami tecnológico, que tem um lado positivo, obviamente, mas tem muita coisa negativa que precisa ser controlada. E é responsabilidade dos pais controlar enquanto a criança, como você bem lembrou, não adquire ainda essa capacidade, esse discernimento para saber aquilo que pode ou não fazer mal a ela.
E, doutor Marcelo, também não pode haver a delegação disso só para a escola, né?
De jeito nenhum. Eu acho que uma coisa muito positiva que aconteceu recentemente no Brasil foi a proibição do uso de celular dentro das escolas. Eu converso muito com professores, Humberto, eles me falaram que perceberam uma grande melhora do comportamento e da atenção dos alunos a partir da proibição do uso do celular dentro da escola. E a escola, como você bem lembrou, ela é responsável pelo fenômeno, pela escolarização, pelo conteúdo acadêmico. Quem tem que educar e corrigir e limitar são os pais, né? A escola vai ajudar naquilo que for possível, mas não é o papel primário da escola educar a criança. Quem tem que educar e limitar e corrigir e mostrar o caminho são os pais.
E, doutor Marcelo, eu estava vendo uma pesquisa, um relatório anual, na verdade, de uma organização chamada Kids Right, que mostrava o seguinte: ele é feito em 194 países, né? Um em cada sete jovens entre 10 e 19 anos tem algum problema de saúde mental a partir do uso intensivo de redes sociais.
Exatamente.
É um número assustador, né?
Assustadora. As redes sociais, elas são elementos que isso já está bem demonstrado, que na adolescência não deveriam ser usados por crianças em hipótese nenhuma. Mas na adolescência, que eu também não recomendo, assim, se for utilizar a partir de 16 ou 18 anos, dependendo da maturidade do indivíduo, ela já tem estudos mostrando que na adolescência elas levam a comparações, aumenta a baixa autoestima do indivíduo, principalmente meninas, né? E aumenta a propensão a transtornos de humor, transtornos de ansiedade. Então é muito importante, porque quando a gente, né, na idade adulta, você sabe que aquilo ali é uma coisa artificial, né? A pessoa só fotografa quando ela está viajando, quando está bem. E as meninas, as adolescentes, os meninos também, eles não têm a capacidade de discernir isso, né? Então isso aprofunda sentimentos negativos e de comparação e faz com que haja piora de humor e, eventualmente, aqueles desfechos que eu citei antes, comportamentos autolesivos, depressão e por aí vai.
Certo, doutor Marcelo, e que conselhos o senhor daria para o pai de uma criança, de um adolescente que tem que enfrentar esse desafio da rede social, das telas em volume acima do recomendado?
Eu acho que a palavra mais importante é equilíbrio. O equilíbrio ele está na supervisão constante, no tempo de uso e na finalidade de uso, né? A criança pode e deve aprender a usar a tecnologia, mas isso deve vir depois de uma base sólida de desenvolvimento sensório-motor, afetivo e social. As telas têm que ser evitadas nos primeiros anos de vida e depois disso elas precisam ser introduzidas com muito critério e vigilância. A tecnologia deve ser uma ferramenta e não o eixo de vida da criança. A criança não pode ter aquele aparelho como a única fonte de prazer dela e de diversão dela, né? Então a criança precisa de horário regular para dormir e acordar, redução gradual dos estímulos à medida que se aproxima da hora de dormir. Por exemplo, o sono não deve usar a tela menos de 1 hora antes do sono. Então isso é muito importante porque o sono é um elemento essencial para a saúde das crianças. É fundamental que os pais protejam o sono delas porque melhora o comportamento, a aprendizagem. Mas os pais devem criar zonas e horários livres de telas em casa. Então durante as refeições, antes de dormir, não pode usar tela. E eles precisam dar o exemplo. Não adianta o pai exigir isso da criança e levar celular para a mesa. E tá a criança comendo lá e o pai está mexendo no celular. Que exemplo que ele está dando para o filho, né?
É verdade.
Priorizar a interação humana, brincadeira ao ar livre, leitura, como eu já mencionei, usar a tecnologia como ferramenta e não como uma distração constante. Os pais têm que monitorar o conteúdo, o tempo de exposição, que você já citou bem a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria. E ser o exemplo, o comportamento dos adultos influencia diretamente o comportamento das crianças. Então é fundamental que os adultos sejam um exemplo. Não se trata de proibir, mas de ensinar equilíbrio, quer dizer, como usar aquilo como uma ferramenta e como uma distração ocasional, mas não fazer da tela o centro da vida da criança.
Está ótimo. Eu queria agradecer ao neurologista infantil, Dr. Marcelo Masrua, que conversou conosco hoje sobre os cuidados que preciso ter com a exposição às telas por crianças e adolescentes e que lançou um livro chamado Salve Seus Filhos, como as telas estão lesando cérebros de crianças e adolescentes e os 7 passos para livrá-los do vício digital. Dr. Marcelo, muito obrigado.
Eu que agradeço, Humberto. Foi um prazer falar com você.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.